Olá,
eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o Maurício Benvenuti. Ele é escritor, empreendedor, mentor de empresas e palestrante. Por quase 10 anos, o Maurício ajudou a XP Investimentos a se tornar a maior corretora do Brasil e hoje é sócio da Startse, a maior plataforma de startups do Brasil. No seu livro, Incansáveis, Maurício conta como empreendedores de garagem engolem grandes corporações e criam negócios transformadores. Fala, Maurício, tudo bem?
Fala, Fabio, tudo certo?
Cara, tudo ótimo. Um prazer te receber aqui no 12 Minutos. Obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente.
Poxa, o prazer é meu, hein? Prazer é meu aqui estar compartilhando um pouquinho aí do que eu vivo com vocês.
Legal. Acho bacana a gente começar falando um pouquinho sobre sua história com a XP Investimentos, né? Com certeza, com esse IPO, esse quase IPO, eles ganharam um espaço na mídia muito grande e seria legal conhecer um pouquinho mais sobre como você ajudou a empresa a crescer e ganhar espaço no mercado brasileiro. Conta um pouquinho disso pra gente.
Enfim, eu trabalhava em Porto Alegre, estava muito bem, obrigado, não tinha o que reclamar do meu histórico e da minha experiência profissional lá. Eu trabalhava como executivo de uma empresa de tecnologia, até que surgiu o convite dos fundadores da XP, na época que a XP era uma empresa pequena, para me tornar sócio da XP e ajudar na expansão da XP pelo Brasil. A gente está falando aqui de meados de 2005, 2006. Pedi demissão, larguei o emprego fixo e comecei a empreender na XP Investimentos. Então, o meu desafio bem no início da XP foi trabalhar a conquista e a obtenção de novos escritórios na rede. Então, eu pegava meu Celta lá em Porto Alegre e rodava durante uma semana inteira as cidades do interior do Rio Grande do Sul, convencendo pessoas que já tinham empreendimentos nas suas cidades a, por que não, abrir um escritório parceiro da XP. E assim foi no interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, Paraná, e assim por diante até a XP sair dos 20 escritórios que ela tinha quando eu entrei e ter mais de 600 escritórios quando eu saí em 2014. Então foi uma experiência, Fábio, de empreendedorismo, sabe aquelas experiências na veia? Muita decisão certa, mas muita decisão errada, muito aprendizado. Foi realmente um período aí de quase 10 anos que eu estive como sócio da XP, ajudando a transformar o business da XP na maior corretora do Brasil. Foram 10 anos de muito aprendizado.
E com certeza, muito desses aprendizados você trouxe para a Startse, né? Como que foi a criação da Startse, o processo de encontrar essa oportunidade e desenvolver essa plataforma que conecta startups e empreendedores?
Acho assim, antes de falar do Startse, eu saí da XP em 2015. Por que eu saí? Eu acho o seguinte, eu sempre compartilho com as pessoas, é muito importante, é fundamental você saber aquilo que você faz bem e aquilo que você não faz bem, naquilo que você é bom e naquilo que você não é bom. Eu sou uma pessoa que o meu perfil profissional, ele aparece naquela bagunça de empresa que está começando. É ali que o meu valor aparece. Eu não sou um profissional onde o meu valor aparece naqueles ambientes organizados, aquelas estruturas. Ali eu não sou bom. Então, a XP, quando eu entrei, era uma bagunça. Enfim, uma empresa estava começando, não tinha muito processo e era aquela. E ali o meu valor aparecia. Em 2015, quando a gente já tinha vendido uma parte da empresa para um fundo britânico, para um fundo americano, quando eu já tinha conselho, a empresa já estava extremamente estruturada. E eu comecei a ver que o meu valor enquanto profissional não aparecia mais como aparecia lá no início. Foi por isso que eu decidi sair da XP em 2015, para me mudar para o Vale do Silício. E por que eu fui para o Vale do Silício? Porque nos últimos 50 anos, praticamente boa parte do que surgiu e mudou, transformou as nossas vidas, nasceu no Vale. Computador, internet, redes sociais, a indústria de software.com, Uber, Airbnb, tudo isso nasceu lá. Então eu saí da XP e me mudei para o Vale do Silício. Por que eu me mudei para o Vale do Silício? Me mudei para lá porque eu sou formado em tecnologia da informação na PUC, então tecnologia sempre teve nas minhas veias. E eu sempre olhei para o Vale do Silício, né, uma região onde praticamente boa parte do que a gente usa hoje nasceu lá. Computador, internet, a indústria.com, software, redes sociais, Uber, Airbnb, isso tudo nasceu no Vale do Silício, né? As soluções que reescreveram a nossa sociedade. Então fui para lá, fui fazer uma pós em Berkeley E aí, em meados de 2015, foi quando surgiu o Starce na minha vida. O Starce foi fundado por Júnior e João, no interior de Minas Gerais. Eu já os conhecia. E quando eles souberam que eu estava morando no Vale, eles me ligaram e falaram: Maurício, você está morando no Vale do Silício, capital das startups do mundo. A gente está aqui com o ecossistema de startups do Brasil. Cara, vamos trabalhar juntos. Então, eu me tornei sócio do Starce em 2015. E desde lá, a gente vem trabalhando na construção do... desse que é hoje o maior ecossistema de startups do Brasil.
Outro ecossistema interessante também é o São Pedro Valley, né? Várias empresas de sucesso saíram daqui, Hotmart, Melius, Rock Content. 12 Minutos também foi feito por aqui, né?
É, assim, BH é um exemplo. O Brasil tem alguns polos de desenvolvimento da atividade empreendedora muito bons. Você citou Belo Horizonte com São Pedro Valley, a gente tem... o polo de Florianópolis, a CAT Primavera, lá é realmente um lugar incrível de muito fomento da atividade empreendedora. A gente tem São Paulo, o Porto Digital em Recife. O Brasil tem várias iniciativas de fomento da atividade empreendedora que são muito boas. O ano passado eu rodei o Brasil lançando o meu livro, fiz 35 eventos norte a sul do Brasil, leste a oeste, e pude ver de perto realmente o trabalho que vem sendo executado nessas regiões. E, assim, não dá para... Claro que tem muita coisa a melhorar, mas o Brasil está muito bem.
Achei interessante que você falou sobre como explorar ao máximo suas habilidades, do seu perfil como profissional. Para quem está escutando a gente, como você acha que esse cara pode explorar ao máximo suas qualidades, suas habilidades para ter sucesso como empreendedor ou como colaborador?
Acho assim, a criatividade, a visão, o olhar distinto, singular, diferente, ele está na cabeça daqueles que enxergam horizontes e não barreiras, daquelas pessoas que enxergam oportunidades e não obstáculos. Acho que essa é uma condição, uma premissa básica se você quer extrair o melhor de si. Porque é muito mais fácil para você, enquanto pessoa, você colocar barreiras do que você encontrar soluções. É muito mais fácil a gente encontrar desculpas do que alternativas. Então, ainda mais no mundo e na sociedade que a gente vive hoje, você ter um perfil, você ter uma postura de sempre encarar a vida e os desafios como oportunidades, como chances de dar o passo à frente, isso é fundamental para você extrair o melhor de si. Cada vez mais a tendência é que governos, empresas e pessoas se tornem obsoletas mais rápido. O que antes demorava 10, 15, 20, 30 anos para se tornar obsoleto, hoje às vezes demora um ano, dois anos. Tudo que era inovação há 5 anos atrás, hoje não é mais relevante. Uber, inovação há 5 anos atrás, hoje já é mainstream, não é mais relevante. Cada vez mais isso vai acontecer e vai ser comum na nossa sociedade. Então, essa é uma condição, uma premissa básica para todo profissional que quer extrair o melhor de si, sempre enxergar oportunidades e não barreiras, horizontes e não obstáculos.
Com certeza está muito alinhado com o seu livro também, né? Com Incansáveis, que ele vem disso, ele parte dessa premissa de que dentro de uma garagem, com uma boa ideia, com disposição para trabalhar, empreendedores podem engolir tradicionais empresas, eles podem colocar boas ideias para funcionar. Como que veio a ideia de escrever esse livro? Como foi esse processo?
O que a gente tem visto recentemente são modelos de negócios criados há menos de uma década desafiarem indústrias seculares. A gente viu claramente o Uber, uma empresa criada há menos de 10 anos, rompendo um setor de táxis que existia há praticamente 100 anos. A gente viu o Airbnb, uma empresa criada em 2009, que ainda não tem 10 anos, rompendo um setor hoteleiro que existe praticamente 50, 60, 70 anos. A gente viu o WhatsApp rompendo um setor de telecom. A gente viu Spotify, iTunes rompendo uma indústria de musical que existia há anos. Quer dizer, cada vez mais isso está sendo comum. E por que que isso acontece? Porque hoje você exercer atividade empreendedora nunca foi tão barato, nunca custou tão pouco. Você exercer, você ser um empreendedor, você dar a chance a você mesmo de criar um negócio próprio. Estava lendo uma matéria há duas, três semanas atrás: para você montar um site de e-commerce há 10 anos atrás nos Estados Unidos custava $1 milhão. Hoje em dia, com menos de $100 você monta um e-commerce completo. Para você hoje ter uma empresa, você tem co-working space que custa R$500 por mês, você tem hoje data storage, tudo na nuvem, não precisa mais ter data center, ou seja, nunca custou tão pouco você exercer a ação, a atividade empreendedora. Então isso causa o quê? Cada vez mais e mais negócios estão surgindo e estão desafiando essas tradicionais empresas que existem há 30, 40, 50 anos. Então esse foi um grande motivador para o nascimento do Incansáveis, foi esse mundo que a gente está vivendo hoje, que é completamente diferente do mundo que existia 20 anos atrás e vai ser completamente diferente do mundo que a gente vai ver daqui 5 anos. Então, não dá mais para a gente imaginar que a forma de educar, a forma que a gente vai exercer a contabilidade, a advocacia, a atividade médica, ou seja, qualquer atividade que existe hoje na indústria, não dá para a gente acreditar que ela vai se manter a mesma daqui 5, 10 anos. Porque praticamente todos os setores da economia estão sendo afetados pela tecnologia, pela digitalização de praticamente tudo. Então, Incansáveis nasceu desse movimento que eu fiz de morar no Vale do Silício, e morando no Vale do Silício, que é esse epicentro do empreendedorismo mundial, eu passei a conviver com isso todos os dias. E aí eu fui fazendo rascunho do que eu aprendia, do que eu via, do que eu conhecia diariamente. Esses rascunhos viraram um documento do Word de mais de 100 páginas. E aí eu apresentei para algumas editoras e o Incansáveis veio à tona.
Pô, que legal que ele surgiu a partir do que você viu no Vale também, né? Quais foram alguns aprendizados que... seus principais aprendizados no Vale nesse tempo que você está aí?
Assim, o Vale do Silício, ele... você passa um dia no Vale e parece que você viveu uma semana, porque é uma região assim que te suga muito enquanto pessoa que busca conhecimento, porque você aprende de manhã, de tarde e de noite. É um ecossistema realmente bastante intenso. Então, meu dia a dia no Vale, ele assim, como é que um dia... assim, para compartilhar com quem não é muito familiar com o Vale do Silício, como é que é um dia padrão assim, de quem trabalha no Vale do Silício? Você trabalha das 8 até as 4, 5 horas da tarde, e das 5 e meia, 6 horas até as 8 horas da noite, o que acontece no Vale do Silício? Acontecem centenas de meetups, de pequenos encontros onde profissionais se reúnem e comem uma pizza, tomam uma cerveja, em empresas que cedem espaço para esses encontros e discutem ideias, discutem novas tecnologias, discutem novas tendências de consumo, de comportamento, como é que essas empresas podem criar soluções para isso. E isso acontece todo santo dia. Nesse momento agora, nesse instante, deve estar acontecendo uns 50 eventos de empreendedorismo no Vale do Silício. Então, isso estimula networking, isso estimula uma série de conexões que fazem essa malha de mentes brilhantes se conectarem e se conhecerem no Vale. E assim, o que eu aprendi no Vale do Silício? Assim, uma lição clara para mim foi o que faz um ecossistema ser um ecossistema extremamente empreendedor, focado em criar coisas novas, diferentes. São três fatores. O primeiro deles é a rebelião. Se você quer ter um ecossistema que fomente o desenvolvimento de novas tecnologias, você tem que ter a presença do rebelde, daquela pessoa que é inconformada com a sociedade em que vive, que olha para os lados, não aguenta ver aquela mesmice das coisas e quer romper, quer criar coisas novas. Então você tem que ter rebeldia. Então o Vale do Silício tem rebeldia à vontade. Primeiro ponto. Segundo ponto. De nada adianta você ter um rebelde sozinho com uma bandeira querendo transformar o mundo, porque ele vai ser só um rebelde sozinho com uma bandeira querendo transformar o mundo. Segundo pilar para se criar um ecossistema inovador é a presença do conhecimento. Você tem que ter capital intelectual ao lado dessa rebeldia para transformar essas ideias malucas em algo executável. Você tem que ter um Steve Wozniak que tem o conhecimento, e quando você coloca o Wozniak do lado do Jobs, que é o rebelde, você cria as condições para o desenvolvimento de novos produtos e produtos disruptivos. Então, o segundo item, conhecimento. Então, rebeldia, conhecimento, e o terceiro item é capital. Você tem que ter a presença daquela pessoa que tem recursos, que tem dinheiro e que aposta, mesmo sabendo que ele vai investir em 10, 15 negócios e vai perder em 13, 14, mas em um deles vai dar certo, em um deles ele vai ter o retorno sobre todos os demais investimentos feitos. Então, Fábio, respondendo diretamente a sua pergunta, o que, que eu aprendi no Vale do Silício? Eu aprendi que para você criar um ecossistema, uma região que fomente o desenvolvimento de ideias disruptivas, você tem que ter três coisas: rebeldia, conhecimento e capital.
Com certeza é algo que o ecossistema brasileiro pode aprender para aprimorar e continuar crescendo.
Fábio, você pega assim o Brasil, vamos lá, pegando esses três fatores aqui, o Brasil, rebeldia tem a beça, assim, o Brasil tem rebeldes à vontade. O brasileiro é um povo criativo por natureza, então rebeldia tem abundância. Conhecimento, pô, a gente pode melhorar, a gente tem algumas boas universidades, a gente tem um capital intelectual ok, poderia ser melhor, poderia, mas a gente tem um nível razoável de conhecimento. Capital, talvez seja desses três fatores o que a gente tem ainda, é um setor um pouco mais tímido, que a gente poderia desenvolver um ecossistema de venture capital, de capital de risco mais pujante para financiar essas novas ideias. Então, o Brasil tem rebeldia, a beça, a gente tem conhecimento ok, a gente poderia ter mais incentivos para que o capital de risco fosse mais pujante aqui no nosso país.
Você comentou sobre o tour que você fez do seu livro em Recife, se não me engano. Como foi esse tour? Como que foi a divulgação desse livro pelo Brasil?
Foi assim, eu passei 45 dias fazendo 35 eventos. Foi entre outubro e metade de novembro de 2016. Esses 35 eventos foram Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, capitais, interior, e foi ótimo, porque a gente fala muito das capitais do Brasil, né? Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, mas eu fui muito para o interior do Brasil, fui para Caxias do Sul, fui para Pelotas, fui para Niterói, fui para Criciúma, Itajaí, fui para Ribeirão Preto, Sorocaba. Impressionante como hoje a juventude, essa geração que cresceu nessa nova sociedade digital que existe, o quanto essas pessoas querem realmente exercer aquilo que eles acreditam em forma de negócio, em forma de empresa. Então eu fiquei extremamente impressionado com a quantidade de jovens que não querem mais se sujeitar aos padrões, não, porque eu tenho que conseguir um emprego, porque assim que meu avô foi criado, meu pai foi criado, então eu tenho que lá. Hoje em dia, cada vez mais pessoas têm condições de poder tentar criar aquilo que eles tanto desejam, tanto sonham. E isso está acontecendo nas capitais, e isso está acontecendo no interior do Brasil de uma forma muito intensa. Então, fiquei muito impressionado com o que eu vi, assim, Brasil afora, e foi muito bom para realmente selar e carimbar essa minha percepção de que realmente o Brasil tem uma força incrível, e principalmente dessa juventude que está vindo com uma cabeça diferente, com anseios diferentes, e hoje eles podem. Né? Antigamente, imagina, uma pessoa no interior de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, numa garagem, querendo criar alguma coisa. Imagina, Fábio, 15 anos atrás. Poxa, essa pessoa ser ouvida, ser vista, era dificílimo. Além de ele ter que gastar muito dinheiro para criar o seu próprio negócio, para ele ser ouvido, era uma loucura. Só que hoje, qualquer pessoa, de qualquer lugar e a qualquer momento, pode criar algo e pode impactar qualquer região do mundo. Não existe mais barreira geográfica, o mundo não tem 200 países, o mundo hoje é um só. E assim, uma coisa que eu vejo, Fábio, ao mesmo tempo que eu escuto muita gente falando, Maurício, tá difícil, a situação do Brasil tá difícil, caramba, ao mesmo tempo que eu vejo esse comentário, eu vejo um comentário totalmente oposto. Maurício, 2016 foi o melhor ano da minha vida. Meu negócio nunca foi tão bom quanto em 2016. Por quê? Porque cada vez mais... Por que eu tenho que criar um negócio para vender só no Brasil? poxa, se tá ruim vender pro Brasil, pô, vou vender pra Europa, vou vender pra Ásia, vou vender pra Austrália, vou vender pros Estados Unidos. Cada vez mais a gente tem visto negócios sendo criados no Brasil e que são consumidos no mundo inteiro. A gente não usa Netflix, a gente não usa Google, Facebook, Uber, Airbnb. São todas empresas que são criadas lá fora, a gente usa todo santo dia. Por que não o inverso? Por que não brasileiros começarem a criar negócios para serem consumidos mundo afora? O Brasil, tradicionalmente, o modelo de empreendedorismo no Brasil, ele se expande da seguinte forma: eu crio um negócio para a minha cidade, se der certo, eu expando para o meu estado, se der certo, eu expando para a minha região, se der certo, eu expando para o meu país, e se der muito certo, eu abro um escritório em Miami. E isso é um modelo que, desde a década de 80, a gente tem visto. Só que hoje, como o mundo é completamente diferente, eu posso, nesse momento, criar algo para ser construído em qualquer região, assim, mais e mais negócios surgem com essa nova mentalidade de que, se não está bom aqui no Brasil, vendo para qualquer região do mundo. Vou dar um exemplo, a Lotebox, que é uma empresa de Recife, que faz gestão de containers. Maurício, estou vendendo para o mundo inteiro. Content Tools, que é uma empresa de marketing de conteúdo em Florianópolis. Maurício, eu estou vendendo para o mundo inteiro. Então, foi muito bom rodar o Brasil ano passado, conhecer essas empresas todas que estão realmente reescrevendo a forma como a gente faz empreendedorismo aqui no nosso país. O Brasil não é uma ilha. A gente não está isolado do mundo. A gente tem o mundo inteiro. O mundo não tem só 200 milhões de consumidores. O mundo tem 7,4 bilhões de consumidores. Poxa, vamos aproveitar.
Que legal. Você falou uma coisa interessante que, com certeza, muita gente tem ideias, muita gente compartilha com você essas ideias. E estando tão ativo no ecossistema de startups, como apresentar uma ideia? Como que um jovem que está na garagem dele, no interior, lá em Santa Maria, como que ele apresenta essa ideia para um cara de venture capital, para um investidor anjo, para realmente apresentar essa ideia de forma que ele vá conseguir um investimento, ele vá vender, fazer um pitch legal para quem vai ter interesse nisso?
Sabe, assim, o primeiro ponto é, quanto vale uma ideia? Uma ideia vale zero. Nada, absolutamente nada. Uma ideia na cabeça de qualquer pessoa, mesmo que ela seja a melhor ideia do mundo, ela continua sendo a melhor ideia do mundo dentro da cabeça de uma pessoa. Então não existe valor nisso. Muita gente acha que não, eu tenho uma excelente ideia, poxa, não posso compartilhar, porque, assim, uma excelente ideia na cabeça de qualquer pessoa do mundo, ela vai continuar sendo uma excelente ideia na cabeça. Então não existe valor nisso. E outra, o mundo tem 7,4 bilhões de pessoas, como a gente falou aqui. Você pode ter certeza que, se você tiver uma ideia, possivelmente alguém no mundo já teve essa ideia, e talvez essa mesma pessoa que já teve essa ideia já esteja executando. Então, onde é que eu quero chegar? Que não existe valor numa ideia. Uma ideia vale zero. Onde há valor? Na execução. Na capacidade que a pessoa tem de transformar aquela ideia que está na cabeça dela em algo executável. Então, para alguém que quer apresentar uma ideia para um potencial investidor, o primeiro ponto é, o investidor, ele está cansado de escutar pessoas que têm boas ideias. O que o investidor quer ver é, ok, me dá indícios de que essa tua ideia tem aceitação no mercado, que tem pessoas que querem consumir essa ideia, que querem pagar por ela, que querem realmente usá-la, que tem demanda para isso. Então, o primeiro ponto que uma pessoa no interior do Brasil ou em qualquer lugar, o primeiro ponto que essa pessoa que tem uma ideia precisa fazer é validar essa ideia, é identificar se existe mercado para ela, identificar se existem pessoas que querem consumir. E uma maneira muito simples de fazer isso é como? É compartilhar, falar sobre essa ideia com mais pessoas. Mesmo no Vale do Silício, eu recebo muita gente que chega para mim: Maurício, poxa, eu tenho uma ideia, eu não posso falar toda a minha ideia, porque, pô, sabe como é que é, pode ter gente que... Então, sim, o maior risco de um empreendedor, de alguém que queira construir produto ou serviço, não é a falta de conexões, a falta de dinheiro, a falta de experiência ou o medo de ter a sua ideia roubada por alguém. O maior risco é você trabalhar 12 meses no desenvolvimento da sua ideia e depois de 12 meses você saber que ninguém quer consumir aquilo que você criou. Como é que você minimiza esse risco? É compartilhando a sua ideia com outras pessoas, é pegando feedbacks, é sabendo se essas pessoas com as quais você está falando gostam ou não da sua ideia, se elas pagariam por aquilo que você está se propondo a fazer. Então, primeiro ponto que você precisa fazer, se você tem uma ideia, compartilhar, falar com mais pessoas sobre a sua ideia, pegar feedbacks. Segundo, uma vez que você tem feedbacks, desenvolver um protótipo, algo muito simples que valide a sua ideia, que consiga passar para você enquanto empreendedor a certeza de que, opa, tem potencial, existe mercado porque eu quero criar. Vou dar um exemplo. Digamos que, isso é muito comum, Vale, digamos que você quer criar, sei lá, um prato diferente. Vou dar aqui um copo, um prato. O que muita gente faz no Vale? Olha só, ao invés de você já desenvolver o prato, ir lá, botar na fábrica e depois começar a vender, faz o seguinte, cria uma página na internet, coloca lá o protótipo do prato que você quer criar, escreve lá todas as funcionalidades, o que esse prato tem de diferente, é mais leve, é feito com material distinto, isso aqui, ele vai, o benefício dele para você é esse. Coloca tudo isso nessa landing page e embaixo você coloca um botão enorme escrito, quero comprar. Pega essa landing page, coloca numa campanha do Google, gasta lá R$1.000, R$2.000 e verifica quantas pessoas abriram essa landing page versus quantas pessoas clicaram em quero comprar. Isso é um negócio muito simples de se fazer, muitas startups usam essa estratégia e isso é uma excelente ferramenta para validar se as pessoas querem ou têm disposição ou não para comprar aquilo que você está disposto a criar. Uma vez que você, opa, maravilha, validei no mercado, as pessoas querem adquirir meu produto ou serviço, nesse momento, Fábio, é onde você apresenta essa ideia para o investidor. Porque o investidor, ele quer saber o quê? Ele quer saber se aquilo que você está criando, independente se é um prato, se é um carro, se é uma inteligência artificial, um mecanismo de realidade virtual, se aquilo que você está criando tem interesse no mercado, se existem pessoas dispostas a pagar por aquilo. Se você mostrar que sim, que existe um mercado potencial consumidor para o produto ou serviço que você está criando, isso é o que o investidor quer ver e escutar de você enquanto empreendedor, e é nesse estágio que você tem que procurar esse investidor.
Pô, legal. Realmente é algo comum se escutar empreendedores mais experientes falando, cara, valide a sua ideia antes de escrever a primeira linha de código, construir qualquer coisa, que você vai salvar tempo e dinheiro no futuro, né?
E Fábio, assim, o que é um mantra lá no Vale que logo que eu cheguei lá eu aprendi? Pensa no seguinte, imagina que você tem uma ideia e que você começa a compartilhar essa ideia com alguns amigos. A grande maioria dos teus amigos vai achar essa ideia uma droga. Pô, Fábio, nem leva à frente. Uma porção dos teus amigos, vai achar essa ideia ok. E dois dos teus amigos vão dizer, meu Deus, essa ideia é fantástica, essa ideia é sensacional, maravilhosa, que ideia, meu Deus. Eles vão achar tão sensacional essa ideia ao ponto de que eles vão pedir demissão dos seus empregos. Eles vão largar, jogar tudo pro alto que eles estão fazendo e vão começar a trabalhar 24 horas por dia para fazer aquela ideia dar certo. Vão trabalhar tanto que vão dedicar finais de semana, feriados, todo santo dia para fazer aquela ideia acontecer. Vão dedicar tanto esforço àquilo que vão ter problema na família, talvez eles acabem com o relacionamento deles, vão passar um perrengue danado. Vão trabalhar tanto, que depois de 2 anos eles transformam aquela ideia lá de trás num produto que eles conseguem vender por $200 milhões, colocam $200 milhões no bolso, se tornam milionários, e a pergunta que o Vale do Silício faz é a seguinte: quanto você, que teve a ideia lá atrás e que não fez nada, merece desses $200 milhões? E a resposta que o Vale do Silício tem a essa pergunta é muito clara: zero. Por quê? Porque o valor de uma ideia é zero, não vale nada. O valor está na capacidade de execução, de transformar essa ideia em algo que tenha valor para o mercado. Então, logo que eu cheguei no Vale, eu escutei esse discurso e isso é um mantra lá que praticamente todas as pessoas que moram no Vale conhecem essa historinha, e ela exemplifica muito claro isso que a gente acabou de falar.
Legal, muito bacana. Maurício, Quero te agradecer por ter separado esse tempinho para conversar com a gente aqui no Heroes Podcast 12 Minutos. Aproveita esse final para deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, fala um pouquinho mais sobre você, fica à vontade.
Poxa, assim, acho que assim, o mundo ele vai ser, nos próximos 5 anos, completamente diferente do que a gente viu nos últimos 30. O que vai acontecer nos próximos anos vai ser algo único na nossa sociedade. O iPhone existe só há 10 anos e é um produto que revolucionou completamente a forma como o mundo se comunica, a forma como o mundo praticamente enxerga praticamente tudo. Veja só, a gente está fazendo esse podcast, eu estou no meu iPhone, eu estou numa cidade, você está em outra. Ou seja, a gente vai ver uma série de transformações acontecendo em praticamente todos os setores da economia. Todos os segmentos de mercado praticamente vão sofrer interferência desses avanços tecnológicos. A gente tem visto a advocacia ser afetada pela inteligência artificial, a gente tem visto a contabilidade, área médica, área hoteleira, área de transportes, a gente poderia falar da área automobilística. Então, o que eu quero dizer? Para quem está querendo criar e empreender algo, pode ter certeza que a gente tem passado por um momento de transformação que é grande, só que o que a gente vai viver nos próximos 5 anos vai ser muito maior. Uber foi só a pontinha do iceberg das profundas e intensas transformações que a gente vai viver nos próximos anos. E para quem é um executivo de uma corporação que trabalha numa grande empresa, cada vez mais as grandes empresas precisam se aproximar de toda essa transformação que está acontecendo para se manterem competitivas. Existem bons exemplos de empresas que já fazem isso e estão conseguindo coletar excelentes resultados, mas a gente tem visto um histórico recente de empresas que estão sucumbindo a essa inovação toda. Essa semana, a Toys R Us, que é uma grande conglomerado americano que vende brinquedos, pediu falência. E Blockbuster pediu alguns anos atrás, Sports Authority, que é uma centauro dos Estados Unidos, pediu algum tempo atrás, e a gente tem visto grandes impérios sucumbindo aos novos tempos. Então, Uber foi a pontinha do iceberg. O que a gente vai viver nos próximos anos vai ser algo único na nossa história, e realmente só quem estiver preparado e quem aceitar a tecnologia e usar a tecnologia a seu favor é quem vai se manter competitivo, seja enquanto pessoa, seja enquanto empresa.
Bacana, Maurício, de novo, muito obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente, foi um prazer te receber aqui.
Que isso, pô, o prazer é meu, Fábio, agradeço demais a você, as pessoas que escutaram, me coloco à disposição de quem quiser mais informações. Minhas redes sociais, Maurício Benvenuti, que em qualquer uma delas é fácil de me achar.
Quem quiser também acessar o microbook e o audiobook, o microbook e o audiobook do Incansáveis no 12 Minutos, pode ir lá, pode se cadastrar gratuitamente, aproveitar 7 dias e ver esse livro que é muito legal. Maurício, de novo, muito obrigado e até a próxima.
Obrigado a você, Fábio. Abraço.
Valeu, tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente, explore centenas de títulos de não-ficção, atualizados toda semana e formatados em microbooks e audiobooks, feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio e se inscreva no nosso SoundCloud e também na iTunes Store. Até a próxima!